Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ânima Educação, referente ao resultado do primeiro trimestre de 2019. Estão presentes o senhor André Tavares, vice-presidente financeiro, e Isabela Maturo da Cunha, analista de relações com investidores. Importante ressaltar que a companhia disponibilizou ontem em seu site de RI um vídeo explicativo sobre os resultados do período. E, portanto, esta teleconferência será dedicada à sessão de perguntas e respostas. Os participantes poderão fazer perguntas em português e em inglês. A companhia disponibilizará posteriormente a transcrição em ambos os idiomas no site de RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a rápida introdução da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessite de alguma assistência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio está sendo reproduzido simultaneamente online no endereço www.animaeducação.com.br/ri e na plataforma MZIQ. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativa às perspectivas de negócios da Ânima, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ânima e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. André Tavares, que iniciará a teleconferência. Por favor, Sr. Tavares, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Queria agradecer o interesse de todos os senhores e das senhoras na nossa conferência. Como vocês podem conferir, nós desde ontem, após o fechamento do mercado, já disponibilizamos no nosso site o release de resultados e, como já é costume há 3 trimestres, um vídeo de apresentação já desses resultados, dentro de uma proposta de maior eficiência e otimização do tempo de todos os senhores e senhoras. Só gostaria de acrescentar que neste primeiro trimestre, por conta da nova regra contábil do IFRS 16, nós também criamos um outro anexo ao release, o anexo 5, e fizemos um vídeo também, produzimos um vídeo que já está lá também na nossa página de relações com investidores, um vídeo explicativo sobre os efeitos dessa nova regra contábil, né? E a gente acredita com isso, espera que esse vídeo e esse anexo sejam bastante esclarecedores, tanto para os nossos investidores como para o mercado em geral, dos efeitos dessa nova regra, né? Então, dessa forma, eu acredito que a gente pode ir diretamente para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. O Vitor Tomita, do Itaú, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, André. Bom dia, Isabela. E parabéns pelo resultado. Temos duas perguntas do nosso lado. A primeira é se vocês poderiam elaborar mais sobre o progresso das medidas do J2A, que já levaram a uma boa melhora na taxa de retenção nesse trimestre. E uma segunda pergunta é se vocês poderiam elaborar mais sobre a dinâmica de competição nas principais praças de vocês nesse ciclo de captação. Obrigado.
Ok, Vitor, obrigado pelas perguntas. O J2A, na verdade, ele é um dos pilares aí da nossa estratégia, né? E grande parte dos esforços de transformação digital que a gente tem feito na Ânima, dos squads, dos times multidisciplinares que a gente colocou no release, eles estão voltados exatamente para o J2A, né? A gente partiu de uma constatação que nós não tínhamos, que nós tínhamos reconhecidamente uma qualidade acadêmica muito superior, mas que em algum momento a nossa prestação de serviços para o aluno ainda não estava totalmente no mesmo patamar dessa qualidade acadêmica. E aí criamos esses squads. Neste trimestre especificamente, a gente teve duas conquistas importantes, que foram a rematrícula 100% online para todos os alunos, o que não só agilizou muito a rematrícula dos alunos, como diminuiu o índice de alunos que conseguiam pegar menos disciplinas do que o previsto na grade curricular deles. Isso, por si só, já teve um efeito, nós mapeamos um efeito positivo na evasão, né? E conseguimos também criar, a partir de agora, de 2019-2, nós já vamos ter uma solução em que a captação do aluno também vai ser feita de forma muito mais fluida, através de um aplicativo em que ele usa a nota do Enem para ingressar em uma de nossas instituições. Então, basicamente, grande parte dos squads estão direcionados para isso, para a melhoria do serviço, né? Para que o aluno sinta essa prestação de serviços de uma qualidade tão superior quanto é o serviço acadêmico, né? Também nós destacamos que hoje o aluno também consegue receber o diploma dele de forma muito mais rápida e com um processo muito mais automatizado do que era antigamente. Então, temos uma série de pequenas conquistas aí, uma série de quick wins que vem elevando, inclusive, a percepção do nosso aluno da qualidade do serviço prestado a ele, além da prestação de serviço acadêmico propriamente dita, né? Com relação à sua segunda pergunta da competição nas principais praças, a gente vê, sim, de uma forma geral, em todas as nossas praças, um acirramento de competição, talvez eu diria que numa intensidade maior na região metropolitana de Belo Horizonte e na região metropolitana de São Paulo, né? E isso, inclusive, tem impactado de forma mais significativa o nosso bloco, que a gente chama de bloco base, né? Que são as operações mais maduras. Então, temos observado com bastante atenção esse movimento. Grande parte do crescimento da companhia tem vindo pelos outros dois blocos, o bloco das aquisições e o bloco da expansão orgânica, especialmente, mas nós estamos bastante, mas no bloco base vocês viram que nós, inclusive, apesar de não termos crescido, conseguimos inclusive, ter uma melhor margem operacional. E eu acho que essa é muito a nossa intenção, né? Voltar a crescer, inclusive, no bloco base, mas se isso não for possível, a companhia vai continuar crescendo pelo Q2A, pelos outros blocos, e seguindo esse movimento de recuperação de margem, de ganho de margem nos três blocos.
Perfeito, ficou muito claro. Muito obrigado, André.
O senhor Leandro Bastos, do Citi, gostaria de fazer uma pergunta.
Pessoal, bom dia. No modo são duas perguntas. A primeira, falando um pouco ainda sobre esse bloco de unidades maduras, chamou a nossa atenção nesse tri a queda da receita, volta de 6%, enfim, ainda muito pressionado pelo ticket. E até aproveitando o comentário do call, que vocês falam, dando algumas iniciativas de eficiência, até mesmo uma otimização de portfólio, para esse segmento. Então, assim, para se comentar um pouco mais sobre essas iniciativas e até como vocês enxergam, o que vocês enxergam de oportunidade para esse segmento, essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda, falando um pouco do ticket, que ainda continua muito pressionado, e vocês sempre deixam muito claro a importância e o foco que vocês dão para esse assunto na estratégia da empresa. E até aproveitando também o comentário do call, que vocês falam do piloto do MPC, já está em duas unidades, deve expandir um pouco agora, então se já dá para compartilhar algum aprendizado com esse projeto e como vocês pensam essa alavanca de pricing para ajudar o ticket médio da empresa. Essas são minhas perguntas. Obrigado.
Obrigado, Leandro, pelas suas perguntas. Com relação à queda das bases maduras, da base, né, das operações maduras que estão no bloco base, exatamente isso que você falou, o mercado tem sido, esses mercados têm sido mais competitivos, temos observado maior dificuldade no crescimento, mas temos atuado do lado da otimização docente, né, com o E2A, temos atuado na revisão das estruturas administrativas para que esse não crescimento na operação base não pressione nossas margens mais do que o que ele já vem acontecendo, já que a gente realmente tem sentido uma pressão muito forte do ticket, especialmente nesses mercados que compõem a nossa base mais madura. Com relação à otimização de portfólio, o que a gente está buscando, nós estamos concluindo algumas análises no que diz respeito à junção de alguns cursos e junção também de algumas unidades, alguns campi que ficam localizados geograficamente próximos uns dos outros, e a gente fez uma análise de convergência desses campos, de aderência de um campus com o outro, e estamos buscando otimizar essas unidades, a estrutura administrativa dessas unidades com maior compartilhamento de despesas e, eventualmente, conjunção de algumas unidades, aquelas que são possíveis do ponto de vista logístico e geográfico. E eu acredito que a gente já deve ter alguma ação nesse sentido agora para 2019.2, para o segundo semestre. Com relação ao ticket, a gente já vem falando há algum tempo que esse é o tema hoje número um da gestão da companhia. A gente tem estado muitíssimo focado em fazer análises mais granulares, em ter um processo de pricing mais inteligente. Fizemos o teste com o MPC nos dois campi da São Judas, agora em 2019.1. Nós acreditamos que ainda precisamos evoluir um pouco mais nos testes. Ainda faremos agora em 2019.2, que tem uma dinâmica um pouco diferente, né? O primeiro semestre tem uma dinâmica um pouco diferente em termos de captação, em termos de perfil do aluno ingressante em relação ao segundo semestre. Então, a gente quer, no segundo semestre agora, fazer mais um teste do MPC em duas ou três unidades, para que a gente observe o comportamento e o impacto do MPC, seja numa dinâmica de primeiro semestre, seja numa dinâmica de segundo semestre, para aí sim, em 2020.1, a gente tomar a decisão de escalar o MPC ou não. Mas a gente está bastante comprometido com isso. Definimos algumas ações que acredito que para o segundo semestre nós conseguiremos melhorar essa tendência de queda e continuamos muito focados naquelas estratégias que a gente possui de ter descontos mais direcionados na primeira e segunda mensalidades e também descontos muito relacionados ao mérito dos estudantes, que a gente sabe que se por um lado a gente acaba perdendo um pouco no ticket, a gente ganha tanto no desempenho acadêmico como ganha nas menores taxas de evasão, quando a gente coloca um aluno para dentro que tem um melhor desempenho acadêmico, que tem uma nota do Enem mais alta. Então, Acho que esses são os pontos que eu gostaria de destacar e que nós continuamos bastante comprometidos em reverter essa tendência.
Tá ótimo, André. Super claro. Muito obrigado pelas respostas. Só aproveitando aqui para parabenizá-los pelo disclosure do IFRS 16. Acho um muito bom material. Certamente ajudou a nossa análise, tá bom? Bom dia, obrigado.
Obrigado, Leandro.
O senhor Guilherme Palhares, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Queria entender um pouco o crescimento no ponto de descontos financeiros, que ele, apesar de ser pequeno, ele dobra. Se isso está diretamente relacionado ao seu nível de evasão num esforço maior da companhia. Além disso, eu queria entender mais outros dois pontos. O primeiro é em relação aos gastos de marketing, que a gente viu que a empresa foi um pouco mais incisiva nesse primeiro trimestre. Eu queria entender como a gente pode pensar isso para o ano. E, por último, eu queria entender, vocês comentaram sobre a alteração de classificação da Sesuc, da Jangada e da Faced. Eu queria entender exatamente qual é o efeito disso em receita, dado que a receita de expansão orgânica ele cresce, dobra praticamente no ano contra ano. Obrigado.
Ok, Guilherme, obrigado pelas suas perguntas. Com relação aos descontos financeiros, o que a gente fez foi, eles realmente aumentaram um pouco nesse trimestre em relação ao trimestre do ano anterior, mas o que a gente fez, Guilherme, foi incentivar os alunos a fazerem sua rematrícula antes da virada do ano, né? E para isso, para que os alunos conseguissem antecipar sua rematrícula, concedemos um pouco mais de desconto, sempre focado nos juros e multa, né? A gente não trabalha, em hipótese alguma, com nenhum tipo de desconto sobre o valor do principal da mensalidade. Mas a gente entende que não é nosso desejo, né? É muito mais importante para a gente ter o aluno o aluno conseguindo se rematricular e tendo uma vida útil muito maior, seguindo até o final do curso e realizando o sonho da formatura, do que simplesmente você dificultar a vida desse aluno para a renegociação. Então, o esforço todo que a gente fez foi de dar um pouco mais de desconto nos juros daqueles alunos que por algum motivo tiveram atraso nas mensalidades, desde que eles conseguissem antecipar a negociação das mensalidades e, portanto, conseguir antecipar a matrícula, fazendo a matrícula, inclusive, ainda antes do término do período letivo anterior, né? E acreditamos que vimos também que parte da melhoria da evasão ocorreu aí e entendemos essa melhoria como bastante sustentável. Com relação aos gastos de marketing, é verdade, nós tivemos um aumento relativamente expressivo das despesas de marketing nesse primeiro trimestre. Nós acreditamos que isso veio sem dúvida no ano de 2019. Nós teremos uma despesa maior, especialmente, esse primeiro trimestre foi especialmente marcado pela inauguração das novas unidades, né? Nós inauguramos 8 novas unidades e foi o ano que a gente inaugurou o maior número de unidades. E essa inauguração de unidades, ela consome um volume de recursos de publicidade bastante forte, especialmente porque você tem que avisar que está chegando naquele bairro, naquela localidade, naquele município. Então, as nossas marcas têm um recall bom nas praças onde a gente atua, mas você tem que tem que gastar um valor mais expressivo comunicando a chegada e fazendo a inauguração daquelas unidades que estão abrindo suas portas agora no ano de 2019. Nós acreditamos que, por conta disso, a gente deve ver ao longo do ano que certamente nós iremos aumentar despesas de publicidade em relação a 2018, mas não iremos aumentar no mesmo patamar que nós aumentamos no primeiro trimestre contra o primeiro trimestre do ano passado. Então, nós devemos ver sim um aumento de despesas de propaganda e publicidade, mas num patamar inferior ao que a gente viu de aumento nesse primeiro trimestre, que teve muito concentrado nesse bloco de expansão orgânica, além dos esforços que a gente também tem feito no bloco base, que a gente já falou aqui na pergunta anterior. Bom, com relação às aquisições, você perguntou de Sesuc, Jangada e Faced, no bloco, nós colocamos eles no bloco de expansão orgânica, porque nós entendemos que eles seguiram muito mais a lógica da expansão orgânica, né? De agregar alunos, agregar musculatura aos campi, às unidades que a gente já tinha naqueles municípios, no caso Catalão, no caso da Sesuc, Jaraguá do Sul, no caso da Jangada, e Divinópolis, no caso da Faced. Essas operações, inclusive, elas já estão, na sua maioria, já estão integradas com as nossas unidades, né? Então, nós acreditamos que elas têm muito mais um perfil de acelerador da expansão orgânica do que de um M&A, uma aquisição propriamente dita. E elas representaram, em termos de receita, elas representaram somadas 7,1 milhões, tá? Nesse bloco. É, claro que nesse bloco a gente tem tanto isso como teve o crescimento bastante forte das unidades Greenfield, né? Das unidades que foram inauguradas agora em 2019, assim como o ramp-up das unidades inauguradas em 2018. Até porque Sesuc, Jangada e Faced não estavam no primeiro trimestre de 2018. É exatamente esse o impacto deles nessa receita aí do bloco de expansão orgânica, tá?
Perfeito, muito claras as respostas. Só se eu puder fazer um follow-on nessa questão dos 8 novos campi, queria entender se esses 8 novos campi eles já entraram em operação, então se eles captaram algum aluno nesse primeiro ciclo, e além disso, dado que houve esse gasto de publicidade a mais com esses campi, se vocês pudessem passar para a gente uma ordem de grandeza do que foi esse gasto extraordinário com a chegada dessas novas operações. Obrigado.
Tá. Esses 8 novos campi já começaram a operar, sim. Eles captaram bem agora em 2019. São basicamente novos campi da marca da São Judas, na cidade de São Paulo e na região metropolitana de São Paulo. Mais um campus em Florianópolis e mais um campus da UNA, mais dois campi da UNA em Itumbiara e Conselheiro Lafayette. Todos eles começaram a operar, todos eles tiveram um bom resultado de captação. A gente, inclusive, divulgou no comunicado ao mercado que a gente fez sobre a captação, a gente deu uma abertura disso, de que eles captaram 2.400 alunos, essas 8 unidades abertas em 2019. Todas elas estão bastante em linha com os planos de negócios previamente elaborados para elas. E no que diz respeito à despesa de publicidade, o que a gente pode dizer aqui é que essas despesas também estão em linha com o que a gente tinha previsto para a inauguração dessas unidades. E eu acredito que a gente vai ter mais clareza, inclusive, desses volumes à medida que a gente for reportando os trimestres anteriores, que essas unidades já entram num compasso de mais normalizado em relação a essas despesas com publicidade. Ok?
Excelente, obrigado.
O senhor Luiz Garcia, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. Primeiro, fazer um follow-up sobre a questão do ticket. Se você puder abrir para a gente um pouco, né, onde é que tá, de onde vocês estão sentindo maior pressão, se são de concorrentes próximos com uma política agressiva de preço on campus, ou se eventualmente também tem algum tipo de pressão vindo de cursos EAD ou Flex. Só para a gente entender de onde vem, né, de onde vocês sentem maior pressão, tem afetado vocês, acho que um pouco mais, né, do que os concorrentes. E o segundo ponto, a gente vê que o mercado, de forma geral, tem tentado compensar isso com o crescimento EAD, né, que é um segmento de margens ainda altas. Então, nessa linha, como enfim, EAD não é um foco de vocês, mas queria entrar um pouco no 4.0, nos cursos flex, saber como é que está isso. Vocês tinham uma expectativa de voltar, né, de acelerar, mas não, optaram ainda por não segregar isso no release, né? Então, entender como é que está, em que momento a gente pode ver vocês conseguindo acelerar isso um pouco mais, que acho que pode ser também um fator aí que compense um pouco essa queda de preço, né, do presencial.
Ok, Luiz, obrigado pelas suas perguntas. No que diz respeito ao ticket, nós temos sentido uma pressão mais forte, especialmente nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte e de São Paulo, e acredito que essa pressão tem vindo muito mais dos concorrentes mais próximos do on-campus do que do ensino à distância, né? Claro que o ensino à distância também acaba sendo um produto aí substituto, mas a pressão na nossa visão, ela tem sido muito mais forte da concorrência do presencial, vendo ações, inclusive, de players que às vezes não eram agressivos em termos de desconto ou bolsas e que têm sido muito mais agressivos. Então, diria que está muito mais concentrada no on-campus. Nós também tivemos, nesse trimestre, um certo impacto sobre o ticket também dessas novas unidades que eu acabei de citar, dessas 8 novas unidades que nós inauguramos em 2019. Uma das ações que a gente também faz nas inaugurações das unidades é para o primeiro semestre, para os alunos que entram inaugurando a unidade, né, eles também entram com algum nível de desconto e bolsa um pouco maior, como ocorreu no primeiro trimestre de 2018, e que já estão, as unidades de 2018 já estão com o ticket muito mais normalizados. Então, a partir de 2000, do segundo semestre, a gente também deve ver essas novas unidades de 2019 normalizarem mais o ticket do que no primeiro semestre, que é uma das nossas práticas de inauguração de novas unidades. No que diz respeito ao híbrido, né, ao 4.0, que é o nosso produto híbrido, a gente acha que ainda é muito... Nós fizemos um experimento com ele, né, ele teve uma captação que ainda não é tão relevante no contexto da captação como um todo, mas foi dentro do que a gente esperava, e nós estamos exatamente nesse momento fazendo a avaliação da captação, a avaliação das margens que estão sendo realizadas, para que a gente faça uma discussão interna se nós devemos colocar um pouco mais de foco no produto 4.0 ou não. Acho que ainda é cedo para a gente falar sobre isso. Mas é um experimento que nós estamos bastante atentos e que tem seguido muito a lógica, como acho que a gente já falou em outras oportunidades, e nós temos lançado o 4.0 em praças, cursos e praças em que a graduação presencial, naquele curso especificamente, não está performando bem, né? Então, nós temos feito análise da praça, curso a curso, e verificado quais praças que talvez o 4.0 se adeque melhor do que o presencial, mas sempre sabendo que nossa cabeça é de que o futuro é híbrido e o aluno deve escolher graus diferentes de presencialidade versus não presencialidade. E eu só queria destacar que a gente, no EAD, a gente tem ido muito bem na pós-graduação com a EBRAD, né? No bloco de outros negócios, vocês podem visualizar que eles estão tendo uma performance boa e crescente, tanto pelo lado da HSM, como especialmente pelo lado da EBRAD, que é um curso 100% online e que eu acredito que está mais de acordo com a nossa proposta de levar uma pós-graduação em que o aluno já tem mais autonomia em que o aluno já consegue andar mais autonomamente, não é? E com material de altíssima qualidade, chancelado por juristas renomados no país todo. E eu acho que esse produto é um produto 100% online que tem tido um sucesso muito grande, até acima do que a gente planejou inicialmente para ele. E eu acho que a gente tem que aprender também com ele e ver o que é que a gente pode aproveitar. Já lançamos este trimestre agora a HSMU, que leva a mesma proposta da EBRAD para os cursos de gestão. Então, eu diria que na pós-graduação nós estamos muito otimistas com a proposta do online e estamos avaliando o desempenho do 4.0 para a graduação.
Só um follow-up no 4.0 para a graduação. Você mencionou que ainda enfim, vocês ainda não têm ainda não é conclusivo, né? Ainda precisa avaliar. Mas a decisão de vocês entre focar ou não nisso, ela é uma decisão única, vamos dizer, para toda a operação? Ou, bem, se vocês não ficarem satisfeitos em relação à performance, é algo que vocês vão, então, desmembrar e vai ter foco em determinadas unidades, mas não em determinadas regiões, né, unidades, mas não em todas, é isso?
É, eu acho que, como eu disse, a gente não tem ainda uma decisão, mas eu acho que é possível, sim, dependendo do desempenho, a gente dar foco no 4.0 em algumas regiões determinadas. Acho que isso é perfeitamente possível.
Tá bom, ok, obrigado.
O senhor Caio Moscardini, do Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. Tenho duas perguntas. Vocês poderiam comentar um pouco mais sobre o projeto Q2A? No vídeo, me pareceu que o foco deve ser em maturar as unidades que já foram abertas do que realmente abrir novas unidades daqui para frente. Essa leitura está correta ou é um pouco diferente? E uma segunda pergunta, com relação às rescisões de pessoal, a gente deve ver mais gastos relacionados a isso nos próximos trimestres ou as otimizações já foram concluídas? Obrigado.
Obrigado, Caio, pelas suas perguntas. Acho que você captou bem o que a gente colocou no vídeo em relação ao Q2A. O Q2A é o projeto que hoje tem sido mais importante em termos de crescimento da companhia, mas nós sabemos que, especialmente no primeiro momento, que ele consome margem nos primeiros anos de sua operação. Então, o que a gente fez foi, olhando para o belo resultado que as três aquisições que a gente fez no ano passado, a Sesuc, a Jangada e a Faced, em Divinópolis, de como essas operações tiveram ótimos resultados no momento em que a gente agrega, né, essas aquisições às nossas operações naqueles municípios, já são sendo aquisições que já trazem resultado, que já trazem EBITDA, que a gente consegue ganhar margem, consegue ganhar escala na cidade, e que são operações que eu acho que são boas para todo mundo. Todas essas operações que a gente falou, a Sesuc, a Jangada e a Faced, quando a gente vai visitar esses municípios, os alunos, os professores que eram dessas instituições sentem que ganharam muito, né, vindo integrar agora uma marca da Ânima, né? Seja no caso da Sesuc e da Faced, a marca Una, no caso da Jangada, a marca Sociés. Então, acho que é uma ação ganha-ganha, em que a gente consegue acelerar a expansão, já melhorar a margem desse bloco e dessas unidades, e tanto os alunos, como os professores, como os funcionários dessas instituições também se sentem tendo ganhado muito, vindo integrar agora as marcas da Ânima. Então, o que a gente fez foi, para 2020, né, agora as unidades que serão inauguradas no Q2A em 2020, o que a gente fez foi fazer uma pequena mudança no Q2A, dando um foco maior agora nessas aquisições que já trazem margem operacional positiva para os nossos campi, em vez de você inaugurar greenfields, que são muito importantes, trazem crescimento para a companhia, mas consomem margem no primeiro momento. E isso é uma mudança, eu diria, tática e momentânea para os anos agora, para os anos de 2019 e para as eventuais unidades novas de 2020. Então, a gente segue muito otimista com o Q2A e esperamos ver a maturação das unidades e aproveitar essa fórmula, né, de aquisições bem-sucedidas que catalisam o crescimento e a margem das unidades do Q2A. Com relação às decisões de pessoal, a gente tem continuado com bastante rigor a classificação do que é recorrente, do que não é recorrente, né? Nós reportamos, inclusive, níveis bastante inferiores ao que a gente tinha de não recorrente, o que a gente tinha reportado no primeiro trimestre de 2018. E eu te diria que a gente ainda segue bastante comprometido em buscar ganhos de eficiência, em buscar ter uma empresa mais leve, mais ágil, a partir da transformação que o J2A está trazendo, de ter processos mais automatizados e que a gente consiga ter estruturas que respondam mais rápido e de forma mais leve. Então, nós continuamos, sim, bastante comprometidos em buscar novas oportunidades de ganhos de eficiência, seja nas despesas gerais, seja na folha de pessoal que compõe o nosso DNA consolidado. Tá?
Entendi. Para fazer mais uma pergunta com relação a M&A, a gente tem visto aí um mercado bastante competitivo, preços pressionados. Então, uma leitura que pode ser feita é que os players menores devem estar sofrendo muito mais do que os grandes, e isso talvez facilitaria um cenário de consolidação. Como que vocês têm visto esse mercado aí de M&A?
O mercado de M&A, a gente tem sempre estado muito atento para esse mercado, e a gente olha para esse mercado de duas formas. Seja para essas aquisições menores que eu acabei de falar na sua primeira pergunta, que são catalisadores do Q2A, e que a gente tem conseguido um sucesso bastante expressivo, seja em M&As mais transformacionais, dentro da nossa estratégia de adquirir marcas fortes e que tenham potencial de crescimento na sua região. M&A é sempre uma coisa muito binária, né? Não tem meio termo. Então, o que a gente tem observado no mercado é que sua análise me parece que está correta. Assim, nós temos conseguido uma maior tração e uma maior aderência nas conversas com instituições de menor porte naqueles municípios que nós já estamos presentes e que nos interessam, do que instituições, empresas de maior porte, né? Estamos sempre observando esse mercado, estamos sempre buscando oportunidades também de M&As transformacionais, e acredito que a gente tem conseguido uma velocidade maior de negociação e uma convergência de interesses maior nessas operações que são de menor porte e que são catalisadores do nosso crescimento orgânico.
Tá ótimo, muito obrigado.
Mais uma vez, ao efetuarem a pergunta, por favor, digitar asterisco 1. Por favor, aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. Não havendo mais perguntas, passo a palavra ao Sr. André Tavares para suas considerações finais.
Gostaria de agradecer novamente a todos os senhores e senhoras pela participação, pelo interesse nos nossos resultados e reforçar que nós continuamos aqui numa agenda bastante forte e comprometida de elevação das nossas margens a partir dos drivers que nós procuramos deixar bastante claros e evidentes no nosso release. Esperamos que o ano de 2019 seja um ano promissor, bem melhor do que o ano de 2018, e seguimos claramente empenhados em entregar esses resultados melhores e sustentáveis, especialmente no médio e longo prazo, para todos os nossos acionistas. Muito obrigado pela participação de todos e tenham uma excelente semana.
Obrigada. A teleconferência da Anima está encerrada. Agradecemos a todos pela participação. Tenham um bom dia.